Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Renovados votos de um excelente escuta, estimado ouvinte, é bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, referente à quarta-feira, 24 de junho, para o ano 2026. Confira já a seguir os destaques desta edição. Não tenho nenhum merecimento pessoal, mas aceitei para valorizar o trabalho dos missionários, Dom Luís Lisboa, reagindo ao título de Doutor Honoris Causa. BCI oferece à Faculdade de Economia e Gestão da UCM 30 livros diversos. Retoma dos atos administrativos marca celebrações do Dia da Função Pública em Sofala. Governo admite desafios para reintegrar vítimas de xenofobia. 100 jovens moçambicanos vão trabalhar no setor dos transportes em Portugal. Fora de portas, Papa e cardeais analisam o papel da Igreja para favorecer a paz. Essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias, que conta com a apresentação e edição de Isaura Alice, a todos os ouvintes da Rádio Pax, emissora católica da Beira, e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Votos de uma excelente escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Sita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Saudações uma vez mais, estimado ouvinte. Está no ar a terceira edição da semana do Pax Notícias e desta feita vamos acompanhar a seguinte informação. Não tenho nenhum merecimento pessoal, mas aceitei para valorizar o trabalho dos missionários, Dom Luís Lisboa, reagindo ao título de Doutor Honoris Causa. Para mais detalhes desta informação, com Rogério Maduca.
Não tenho nenhum merecimento pessoal, mas aceitei para valorizar o trabalho dos missionários. É o que disse Dom Luís Lisboa, reagindo ao título de Doutor Honoris Causa a si atribuído pela Universidade Estadual de Londrina. Recentemente, a Universidade Estadual de Londrina, no Brasil, anunciou a aprovação por unanimidade a atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao antigo bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, atual bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em reconhecimento à sua trajetória missionária, principalmente o seu trabalho em Moçambique. Em entrevista à emissora católica da Beira, o antigo bispo de Pemba falou sobre a homenagem, destacando que não tem nenhum merecimento pessoal, mas aceitou pela causa da missão uma valorização do trabalho de vários missionários. Por isso, este título será também uma homenagem aos missionários, especialmente à irmã Maria de Coop, missionária comboniana, que morreu vítima do terrorismo.
Na verdade, eu me sinto muito constrangido por receber esse título, porque não tenho nenhum merecimento pessoal, mas eu aceitei que levassem essa proposta à frente por causa de uma causa que a igreja abraça, que a igreja abraçou desde sempre, que é a causa da missão, não é? Mas de maneira especial para valorizar o trabalho que tantos missionários e missionárias fazem, os padres locais, né, as irmãs locais e os missionários e missionárias que vão de fora e que estão aí gastando sua vida, em sintonia com o povo, ajudando o povo a levantar-se e a descobrir o seu lugar. Né? Quero, com essa titulação, homenagear todos os missionários e missionárias, locais e estrangeiros. De maneira especial, quero lembrar a irmã Maria de Kopp, comboniana, que perdeu a sua vida lá na província de Nampula, por causa dessa guerra terrível que Cabo Delgado está a enfrentar já há 9 anos e que tem repercutido nas províncias vizinhas, Nampula, Niassa, principalmente, mas em todo o país, porque acaba paralisando o país, não é?
Uma guerra que paralisa o país, disse Dom Luiz, acrescentando que é uma guerra absurda que já deveria ter acabado. O prelado olha para a homenagem como uma oportunidade para falar de Moçambique, homenagear a todos que morreram em consequência desta guerra.
Então, falar desse título ou dar seguimento a essa causa é falar de Moçambique, é falar dessa guerra absurda que Moçambique está enfrentando, que já deveria ter acabado há muito tempo. É falar dos moçambicanos que são resilientes, que são fortes, que não abaixam a cabeça. É homenagear todos os milhares de mortos já dessa guerra, não é? Jovens, adultos, crianças, idosos que perderam a vida inocentemente. É falar também da África como um todo e seus recursos naturais, que provocam uma grande especulação, uma outra forma de colonização, né? Isso é terrível. As multinacionais que entram e vão não vão abrindo caminho, nem pedem licença, invadem, não é? Expulsam as populações e se apoderam de recursos que são dos moçambicanos.
No final da entrevista, o atual bispo da Diocese Brasileira de Cachoeiro de Itapemirim deixou uma mensagem de esperança aos moçambicanos, especialmente ao povo de Cabo Delgado. É preciso cultivar a esperança, não desanimar, dias melhores virão.
Bom, a minha mensagem é: quem sou eu, né? Eu me pergunto, para ensinar para o povo de Cabo Delgado. Eu aprendi muito com aquele povo. É que o povo continue resistindo, continue com esperança. Como dizia o Papa Francisco, não deixemos que nos roubem a esperança. É preciso cultivar a esperança, não desanimar. Dias melhores com certeza virão. Nós temos um santo aqui na América Latina, Dom Oscar Romero, que dizia assim: ele foi morto, foi martirizado, é um santo mártir em El Salvador. E ele dizia: a libertação chegará, porque Deus não é mentiroso. Então, eu quero dizer para o povo de Cabo Delgado: virão dias melhores, resistam, continuem com essa esperança, continuem com fé, confia que Deus não nos abandona. Os governantes passam, mas o povo continua, o povo fica.
Importa referir que Dom Luiz Lisboa esteve em Moçambique por quase 20 anos, primeiro como missionário e depois como bispo. Durante este período, acompanhou de perto o agravamento da violência na região, intensificada a partir de 2017, com ataques, deslocamentos forçados e a atuação de grupos armados.
BCI oferece à Faculdade de Economia e Gestão da UCM 30 livros diversos.
São 30 obras de diversas áreas, entre financeira, jurídica e literária, entregues à Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Moçambique na manhã desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Banco Comercial e de Investimentos, BCI. De acordo com Tânia Barbosa, diretora regional desta instituição financeira em Sofala, a ação insere-se nas celebrações dos 30 anos de existência em Moçambique, com o lema É daqui o futuro. E pretende-se, com a oferta de livros, enriquecer as bibliotecas das instituições beneficiárias.
Estamos presentes neste momento aqui na Universidade Católica de Moçambique, na cidade da Beira, para oferecer 30 livros no âmbito da celebração do 30º aniversário do BCI. O BCI completa 30 anos este ano, 2026, e decidiu oferecer às universidades, alguns orfanatos, algumas escolas, algumas bibliotecas, 30 obras de diversos escritores, diversos temas, não só da área financeira, para poder aproximar os estudantes do conhecimento, do ensino superior, do ensino secundário, habilitar mais os estudantes, os docentes, os investigadores e enriquecendo as bibliotecas dessas instituições financeiras. Então, é um evento que temos feito ao longo do país, não só na província de Sofala. Estamos a fazer essa oferta, essa doação em todo o país, nas bibliotecas provinciais, e nas universidades. Ontem também estivemos num orfanato e vamos continuar a fazer.
Com esta iniciativa, o BCI transmite aos estudantes e outros beneficiários que a sua maior preocupação não é apenas a aproximação do cliente aos serviços bancários, mas também se preocupa com a elevação do conhecimento dos estudantes.
A essência é que o BCI quer deixar uma mensagem para os estudantes, para os docentes universitários, que a nossa principal função não é só a banca, não é só aproximar o cliente dos serviços bancários, mas também ter uma parceria na área da educação, aprimorar o conhecimento dos estudantes, elevar o conhecimento. No que pudermos contribuir para este feito, estamos mesmo sempre disponíveis.
Por seu turno, Amina Tingani, diretora pedagógica da Faculdade de Economia e Gestão, falou do contributo da oferta do BCI, destacando o reforço na pesquisa dos utentes da biblioteca. Por isso, agradeceu o gesto.
São livros que, para a nossa biblioteca, irão contribuir para maior investigação, não é? Nós temos aqui professores, estudantes, investigadores, então, sem dúvida que este material irá contribuir para maior informação, maior, se calhar, vontade de leitura, vontade de pesquisar em diversas áreas, como estas que acabei aqui de mencionar, não é? Então, estes livros serão mesmo uma mais-valia para a nossa instituição. Ao BCI agradecemos por esse gesto. É um gesto muito, muito nobre, muito importante e continuem a fazer gestos como estes e estamos sempre abertos a recebê-los. Não é a primeira vez que recebemos BCI na nossa casa, então recebemos outras vezes com outros eventos, palestras.
No final, não faltou um apelo aos utentes.
Visitem as vossas bibliotecas, as universidades, as escolas secundárias, primárias, os orfanatos. Fazem muito esforço para criar as livrarias e as bibliotecas. Então visitem as bibliotecas, leiam, investiguem e cuidem dos livros. E sabemos que são materiais muito raros hoje em dia. Pesquisem. É verdade que temos tudo na tecnologia, mas deem oportunidade ao saber, ao conhecimento, investigando, lendo, pesquisando, porque tornaremos sempre melhores pessoas investigando e lendo.
O apelo que eu deixo ao grupo alvo, aos estudantes, investigadores, diversos leitores, é que pronto, dirigem-se à nossa biblioteca, não é? Sejam mais proativos.
Retoma dos atos administrativos marca celebrações do Dia da Função Pública em Sofala. Para mais detalhes desta informação, com Anabela Cadeado.
A informação foi avançada nesta terça-feira, 23 de junho, durante as celebrações do Dia da Função Pública. O evento foi dirigido pelo secretário de Estado na província de Sofala, Manuel Rodrigues Alberto, que destacou a retoma dos atos administrativos como uma medida importante para a valorização dos funcionários e agentes de Estado, contribuindo para o aumento da motivação, produtividade e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
Para reformar as instituições públicas, promovendo a inovação, a participação e a inclusão, desafia a todos nós a refletirmos sobre o papel da administração pública num contexto de constantes transformações.
Na ocasião, o governante anunciou que no presente ano serão abrangidos pelos atos administrativos 9.946 funcionários em promoções, 10.447 em progressões e 9.277 em mudanças de carreira, ações que visam reconhecer o mérito, a dedicação e o desempenho dos servidores públicos.
Porque já é de domínio de todos nós que Sua Excelência o Presidente da República, o Dr. Daniel Francisco Chaco, já decidiu a retoma dos atos administrativos. E no caso da nossa província de Sofala, este ano teremos 9.946 atos administrativos do tipo de promoção, 10.447 progressão e funcionários que irão mudar de carreira, estão estimados em 9.277.
Segundo Manuel Rodrigues Alberto, a regularização destes processos representa um passo significativo para o fortalecimento da confiança dos funcionários nas instituições públicas e para a consolidação de uma administração pública mais eficiente, transparente e orientada para os resultados.
Em que os cidadãos exigem cada vez mais eficiência, transparência, acessíveis serviços públicos e serviços orientados para as cidades.
Ainda na sua intervenção, o secretário de Estado apelou aos funcionários para que continuem a pautar a sua atuação pelos princípios da ética, integridade, responsabilidade e dedicação ao cidadão.
Servir o público exige muito mais do que o cumprimento das tarefas administrativas que nós desempenhamos dentro das instituições. Exige igualmente o compromisso com valores da ética, da integridade, da transparência, da imparcialidade e da responsabilidade individual. E, acima de tudo, depende do sentido de humanismo de que a quem nós servimos é um humano igual a nós.
Importa referir que a cerimônia contou com a presença de membros do governo, dirigentes de instituições públicas, funcionários e agentes do Estado, entre outros convidados.
Com esta informação, saímos para conferir uma curta pausa e voltamos num instante.
Pax FM 103.0. Música, informação. Rádio Católica da Beira. Pax FM, promovendo a paz.
De regresso à segunda parte do Pax Notícias, seguimos com mais informações. Governo admite desafios para reintegrar vítimas de xenofobia. Segundo a DW, governo de Moçambique admite desafios relativos ao repatriamento e reintegração de cidadãos nacionais vítimas de xenofobia na vizinha África do Sul. 9 moçambicanos já foram mortos e 738 repatriados devido aos ataques. Constatou-se que se mantém desafios no repatriamento e reintegração dos cidadãos, com destaque para a documentação, transporte de bens e acesso aos meios de subsistência após o regresso ao país, disse esta terça-feira, 23 de junho, o porta-voz do Conselho de Ministros, Salim Valá, no final de uma sessão do órgão em Maputo. Segundo Valá, a informação foi disponibilizada pela equipa multinacional Internacional que esteve na África do Sul para acompanhar a situação dos moçambicanos, tendo avançado que o Executivo concluiu a transladação dos corpos de 7 nacionais que morreram durante os incidentes ocorridos em África do Sul nesta nova vaga de ataques xenófobos. O dirigente adiantou que foram repatriados até ao momento 738 cidadãos nacionais, dos quais 573 homens e 165 mulheres, sendo que, do global, 393 são provenientes da província de Gaza, 162 da província de Maputo, 119 da província de Inhambane, 33 da cidade de Maputo, 30 da província de Manica e 1 da província de Sofala. O Conselho de Ministros orientou no sentido de assegurar a continuidade da monitoria da situação na África do Sul, visando a rápida resposta às preocupações dos moçambicanos. Orientou ainda os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e do Trabalho, Gênero e Ação Social para intensificarem a articulação com o governo sul-africano no tocante a este assunto da xenofobia, disse o porta-voz do Conselho de Ministros. O governo assegurou anteriormente que a sua chegada à fronteira de Rissano Garcia, na província de Maputo, os moçambicanos em processo de regresso forçado ao país recebem 2 kits alimentares, sendo um para uso imediato e o outro para os primeiros 10 dias de restabelecimento nas suas zonas de origem, essencialmente em províncias do sul. Manifestantes anti-imigrantes sul-africanos deram até 30 de junho para todos os estrangeiros abandonarem o país. O governo da África do Sul anunciou nos últimos dias restrições às políticas migratórias e o reforço da segurança com o aproximar da data. Enquanto isso, 100 jovens moçambicanos foram trabalhar no setor dos transportes em Portugal. Orfeu Lisboa, correspondente da RFI, é que desenvolve esta informação.
É o primeiro grupo de moçambicanos contratados por uma empresa portuguesa para ocupar vagas em terras lusas no setor dos transportes, garante Adriano Moreira.
Na última cimeira bilateral, em finais de 2025, um dos temas principais foi a mobilidade laboral. Portugal é, neste momento, um país em forte crescimento. Nos últimos 2 anos, o número de trabalhadores aumentou 300 mil, novos postos de trabalho, e isto faz com que seja uma oportunidade para países irmãos como Moçambique. Então, o Instituto de Emprego de Portugal, com a empresa portuguesa, fizeram entrevistaram e escolheram os 100 mais adequados.
Ou seja, a seleção já está feita, garante o secretário de Estado adjunto e do Trabalho de Portugal, o ministro da Juventude e Desportos de Moçambique, Kaifadine Manasse, deixa uma garantia.
Nós vamos continuar a trabalhar entre os dois governos, entre os dois povos, que são povos irmãos. Não pode haver dificuldade de mão de obra em Portugal, porque nós temos mão de obra em Moçambique.
As 100 vagas foram concorridas por mais de 700 candidatos, resultam de uma parceria entre os institutos de emprego de Moçambique e de Portugal.
Ainda na segunda parte, Venâncio Mondlane lançou um olhar otimista para as próximas eleições autárquicas e gerais em Moçambique. Mais uma vez convido Orfeu Lisboa, correspondente da RFI.
Venâncio Mondlane é oficialmente presidente do partido Anamola, foi eleito enquanto candidato único com 99,4% dos votos e no ato do juramento prometeu trabalho.
Comprometo-me a defender a soberania democrática, a unidade partidária, os direitos dos cidadãos e lutar pelos ideais, programas e manifestos da organização, visando sempre o bem comum e o progresso social.
Junto dos seus apoiantes e num ambiente mais emotivo, Venâncio Mondlane lançou um olhar otimista para as próximas eleições autárquicas e gerais em Moçambique.
Alguma dúvida que o povo moçambicano quer na mola? A minha pergunta é: estão preparados para 2028? Estão preparados para 2029?
A eleição de Venâncio Mondlane aconteceu durante a primeira Convenção Nacional do Partido Anamola, que decorreu na cidade de Nampula entre sábado e segunda-feira e contou com a participação de 400 pessoas, entre delegados, membros e convidados nacionais e estrangeiros.
Estimado ouvinte, por agora, pausa no Pax Notícias e voltamos num instante.
Chegou a novidade para o nosso ouvinte internauta. O aplicativo da Rádio Pax chegou para revolucionar. Baixe já no Play Store e tenha acesso exclusivo a toda a nossa programação 24 horas por dia. Conecte-se à emissora católica da Beira em qualquer lugar, a qualquer momento.
Em qualquer parte do mundo, tu vai nos encontrar.
Funcionalidades incríveis. Ouça suas emissões favoritas em línguas locais e na língua portuguesa.
Para trás ouvimos um bom balanço musical, música fresquinha, não é?
Também de Naso, Nimbusatos, Acuciana, Ciana.
Esta sim é a sua emissão da língua oficial portuguesa. Sim, a ser transmitida aqui na sua.
FMI, Irucumbeira, Coticove, Ecoxi, Siguassuri.
Acompanhe programas religiosos e muito mais.
Neste espaço de partilha e aprofundamento de nossa fé.
A melhor programação de informação e entretenimento mora aqui. Temos conteúdos exclusivos preparados para você.
Assim como vamos empreender assim, porque sem corrente não temos congelador, pelo menos vamos fazer pingo, água gelada, vamos vender refresco.
Já baixou? Ainda não? Não perca mais tempo. Vá já ao Play Store e conecte-se à sua emissora católica da Beira e desfrute da melhor programação de rádio. Faça parte dessa revolução agora.
De regresso à terceira e, por sinal, à última parte do Pax Notícias, seguimos com a Arena Internacional. Papa e cardeais analisam o papel da Igreja para favorecer a paz. O impacto das tensões dos conflitos internacionais nas comunidades católicas vai dominar o segundo consistório extraordinário do Pontificado de Leão XIV, que decorre nesta sexta-feira e sábado. As iniciativas que a Igreja Católica pode promover para favorecer a reconciliação, a convivência e a paz estarão igualmente em destaque no encontro de 2 dias que reúne o Papa e cardeais de todo o mundo. O consistório dá continuidade à intenção manifestada por Leão XIV de convocar um encontro extraordinário anual para aprofundar a colegialidade, a escuta mútua e a participação na tomada de decisões da Igreja. Os trabalhos têm início na sexta-feira, com uma missa na Basílica de São Pedro, presidida pelo Papa. O principal bloco dedicado à situação internacional realiza-se durante a tarde sob o lema A Cultura do Poder e a Civilização do Amor, com introdução do cardeal argentino Vítor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, com base no capítulo da primeira encíclica de Leão XIV, Magnífica Humanitas. Os cardeais irão analisar de que forma as tensões e os conflitos afetam as igrejas e os povos, bem como as linguagens, atitudes e práticas que podem contribuir para a reconciliação e a paz. No sábado, a reflexão social prossegue com a sessão Construir o Bem, as oficinas do nosso tempo, apresentada pelo cardeal sul-africano Stephanie Brislin. Na última sessão do consistório será abordado o processo de implementação do sínodo. Na ocasião, o cardeal maltês Mário Gress apresentará o documento preparatório das assembleias sinodais previstas para 2027 e 2028. O consistório encerra no sábado à tarde, na nova sala do sínodo, com um diálogo direto à porta fechada com Leão XIV, durante o qual os cardeais poderão intervir livremente por um período máximo de 3 minutos cada. Como encerramento definitivo da agenda oficial, na segunda-feira, quinta-feira, 29 de junho, solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, o Papa presidirá a tradicional Missa Basílica de São Pedro. Leão XIV realizou o primeiro consistório ordinário do seu pontificado a 13 de junho de 2025. O encontro extraordinário de janeiro foi o primeiro do gênero desde o convocado pelo então Papa Francisco em agosto de 2022, que se centrou na reforma da Cúria Romana e na nomeação de novos cardeais. Página internacional, a por fim o Pax Notícias, referente à quarta-feira, 24 de junho, para o ano 2026. Espaço esse que contou com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos, continuação de uma excelente escuta.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.